Imagina descobrir que um texto super reverenciado e analisado meticulosamente por mais de 2 milênios, lido frequentemente com aquela seriedade toda de um documento sagrado rígido, na verdade possui o ritmo frenético de um roteiro de filme de ação.
Ah, um verdadeiro blockbuster da antiguidade.
Exatamente. Falo de tipo prisões cinematográficas, fugas espetaculares no meio da noite, naufrágios super dramáticos e tumultos em praças públicas. Quando abrimos um livro, nós meio que assumimos que sabemos as regras do jogo, né?
Com certeza. A gente tem uma expectativa prévia.
Pois é. Se compramos um ingresso para um documentário, esperamos fatos frios. Se é um filme de aventura, a gente já espera explosões e perseguições.
Aham, faz parte do pacote.
O problema é que, quando damos um passo para trás e mergulhamos no mundo da antiguidade clássica, essas prateleiras literárias bem definidas simplesmente deixam de existir. E é por isso que a nossa exploração de hoje é tão vital para quem está ouvindo.
É, porque o gênero literário, no fim das contas, é o contrato invisível entre quem escreve e quem lê, sabe?
Perfeito, um contrato invisível. E hoje nós vamos nos debruçar sobre as notas detalhadíssimas de uma palestra do Dr. Craig Kinner sobre o livro de Atos dos Apóstolos. A missão nesse nosso mergulho profundo é atuar como detetives literários.
Adoro essa ideia de sermos detetives hoje.
Nós precisamos desvendar a verdadeira identidade desse texto do primeiro século. Porque, assim, se aplicarmos a lente literária errada, se lermos uma carta de amor como se fosse uma fatura de cartão de crédito...
Vai dar tudo terrivelmente errado na interpretação.
Exato, vamos entender tudo errado. Então, o que torna esse debate tão central na sua visão?
Bom, na antiguidade, esse contrato invisível que eu mencionei ditava o nível de precisão histórica que era exigido da obra. Se não soubermos o que o autor de Atos pretendia fazer de fato...
Se era pura história ou outra coisa.
Isso, se era história, se era por entretenimento ou, de repente, uma defesa política, nós simplesmente não teremos como avaliar se ele falhou feio ou se foi brilhante na execução.
Faz todo sentido. Então, vamos testar a primeira teoria que as nossas fontes trazem à tona hoje, que, por sinal, é bastante provocativa.
Ah, a famosa teoria do romance.
Essa mesma. Alguns estudiosos argumentam que o livro de Atos poderia ser classificado como um romance popular antigo, tipo uma ficção histórica focada puramente em entreter o leitor.
É a tese do Richard Perval, que levanta discussões enormes no meio acadêmico.
Vamos desempacotar isso. O grande argumento para essa teoria é que o texto está cheio de multidões baderneiras prontas para o caos e oponentes que parecem caricaturas vilanescas, sabe? É muito conveniente, não é?
Soa muito como Hollywood para nós.
Exato. Dá aquela impressão de que o autor exagerou os antagonistas e criou essas multidões gritando em uníssono apenas para gerar uma tensão dramática, para prender atenção mesmo. E se não soa muito como uma invenção literária barata?
Olha, essa é uma leitura que faz todo sentido para nossa mentalidade moderna, de verdade. Mas a grande armadilha aqui é projetar o nosso conceito atual de ficção histórica em uma época que simplesmente não funcionava assim.
Ah, é? Como funcionava a mecânica da literatura deles, então?
Precisamos entender que os romances na antiguidade não se pareciam em nada com os dramas históricos que a gente assiste no streaming hoje. Eles eram quase que exclusivamente contos de amor.
Sério? Contos de amor?
Sim. Aventuras românticas altamente fantasiosas. E tem o detalhe mais importante de todos que derruba essa teoria.
Qual seria?
Eles nunca, sob nenhuma hipótese, tratavam de pessoas reais que viveram num passado recente.
Espera, deixa eu ver se eu entendi. Então, um autor daquela época jamais sentaria na sua mesa para escrever um conto de ficção emocionante sobre um líder ou um movimento que existiu só uma ou duas gerações antes dele?
Jamais. A distância temporal era obrigatória para a ficção ser aceita.
Tipo uma regra não dita.
Exatamente. Para você ter uma ideia, existe um romance antigo super famoso escrito sobre Alexandre o Grande. É cheio de lendas mágicas e invenções.
Tá, mas Alexandre foi uma figura histórica real.
Foi, mas essa obra fantasiosa só foi compilada cerca de 500 anos depois da morte dele.
Uau, meio milênio de diferença.
Pois é. Os romancistas antigos precisavam dessa névoa do tempo, desse distanciamento histórico brutal para que a ficção fosse aceita pelo público sem que ninguém protestasse.
E Atos, por outro lado, lidava com eventos e figuras que ainda habitavam a memória viva das comunidades, né?
Exato. Pessoas que conheceram Pedro ou Paulo ainda poderiam estar vivas ou, no mínimo, seus filhos estavam ali.
Mas e quanto àquelas multidões furiosas e aos oponentes malvados que eu mencionei? Isso ainda parece um recurso muito conveniente para criar um enredo emocionante? Se não é romance, como a gente explica esse nível de drama de novela?
A confusão acontece porque a gente tende a assumir que a historiografia antiga era monótona, chata e totalmente neutra.
Tipo um relatório de contador.
Bem isso. Mas a verdade é que a história real é incrivelmente caótica. Tácito, por exemplo, que é amplamente considerado um dos maiores e mais rigorosos historiadores do Império Romano...
Um cara super respeitado, então.
Super respeitado. Se a gente analisar como ele descreve os reinados de imperadores como Nero ou Domiciano, nós vamos encontrar lá relatos de multidões ensandecidas, complôs sombrios e uma narrativa altamente tendenciosa.
Ah, então historiadores sérios também eram dramáticos?
Muito. Eles escreviam a partir de perspectivas fortes. O simples fato de um relato apresentar conflitos de rua acalorados ou ter um viés claro contra certos governantes não transforma esse documento em ficção.
Nossa, isso é um ótimo ponto. E é também aquele detalhe técnico logo na abertura do texto que parece funcionar como uma espécie de código de barras literário, certo?
O prefácio, sim.
Um marcador que meio que avisa quem está lendo sobre o que esperar do conteúdo.
Exato. E esse é um mecanismo literário inegável. O autor inicia com um prólogo muito formal. Isso está lá no Evangelho de Lucas, que as fontes confirmam compartilhar a mesma autoria e que serve de introdução para toda a obra, incluindo o livro de Atos.
E o que ele diz nesse prefácio que é tão revelador?
Ele afirma explicitamente estar compilando relatos de testemunhas oculares para garantir a certeza absoluta dos fatos narrados.
E romancistas não faziam isso?
De jeito nenhum. Romances antigos simplesmente não utilizavam essa estrutura de pesquisa de fontes primárias e verificação. E tem mais. A ficção, quando tentava se passar por história real, era severamente atacada na época.
Tipo os críticos caindo matando em cima do autor.
Totalmente. Historiadores respeitados frequentemente criticavam os seus pares em praça pública por inventarem discursos ou eventos. Não havia tolerância alguma para a fantasia pura em relatos que se propunham a ser históricos.
Bom, aqui é onde a coisa fica realmente interessante nesta nossa análise. E eu preciso confessar uma certa confusão da minha parte.
Pode falar.
Se nós estabelecemos firmemente agora que não se trata de ficção ou de um romance fantasioso, como explicamos o ritmo vertiginoso do texto?
O ritmo de ação, você disse?
Sim, porque nós estamos falando de uma narrativa que não dá respiro. Há prisões milagrosas. Ah, aquele naufrágio super detalhista no Mediterrâneo. Tem pessoas escapando de cidades dentro de cestos descidos por muralhas na calada da noite.
É muita adrenalina mesmo.
Demais. Se é história pura, essa edição em ritmo de Hollywood não compromete a credibilidade. Não parece que o autor sentiu a necessidade de injetar adrenalina falsa nos fatos para não perder a audiência.
É uma excelente observação e a resposta nos leva a entender como as pessoas consumiam informação naquela sociedade, que era bem diferente da nossa.
Como assim?
Nós temos a imagem do historiador como um acadêmico enfurnado em uma biblioteca poeirenta escrevendo calhamaços árabes que ninguém lê.
Sim, aquela coisa bem técnica.
Mas na antiguidade, obras históricas não podiam ser apenas precisas. Elas precisavam obrigatoriamente ser empolgantes.
Empolgantes para quem?
Para os ouvintes, elas eram lidas em voz alta. O filósofo grego Máximo de Tivo deixou registrado algo muito curioso. Ele diz que histórias reais eram frequentemente lidas durante banquetes como a atração principal da noite.
Espera um pouco. As pessoas iam para festas, para banquetes finos, e o entretenimento da noite da elite era ouvir alguém ler um livro de história.
Isso mesmo, era o momento cultural deles.
Isso muda completamente a perspectiva. Quer dizer... Se você vai ler algo em um banquete depois do jantar, não pode ser um relatório burocrático. Tem que ser algo que mantenha todo mundo acordado, né?
Justamente. Grandes historiadores como Tucídides ou o historiador judeu Flávio Josefo, eles sabiam que a aventura e a intriga eram as ferramentas vitais que mantinham o público engajado com os fatos.
Então ser divertido não anulava a verdade?
De forma alguma. Ser empolgante não era um crime contra a verdade histórica. Era um requisito básico de comunicação da época.
Ah, as notas do Dr. Kinner trazem uma analogia brilhante e muito pessoal sobre essa dinâmica de edição da realidade, não trazem?
Trazem sim, e é lindíssima. Ele menciona que escreveu um livro biográfico sobre a própria esposa.
Que é uma história pesada, pelo que eu entendi.
Muito pesada. Ela sobreviveu por 18 meses como refugiada em uma zona de guerra brutal. E ele conta que, somando todos os diários e anotações que os dois tinham sobre esse período doloroso, havia material suficiente para encher 2 gavetas de arquivo inteiras.
Nossa! E convenhamos, nenhuma editora do mercado ia aceitar publicar 2 gavetas inteiras de anotações diárias.
Nenhum.
Porque o leitor comum não acompanharia a monotonia de, tipo, semanas a fio, escondida, em silêncio, num porão, sem nada acontecer.
Exato. A editora pediu um livro acessível, de um tamanho razoável, que pudesse ser lido e absorvido pelo grande público. E para fazer isso, o Dr. Kinner precisou tomar decisões drásticas de edição.
Ele teve que cortar muita coisa.
Teve. Ele selecionou rigorosamente os dias de maior tensão, as fugas mais perigosas, os momentos de maior risco de vida e impacto emocional.
E condensou esses 18 meses.
Condensou tudo em poucas centenas de páginas de pura intensidade e ação. E o ponto central dele ao contar isso é perguntar o seguinte...
O que ele pergunta?
Ele pergunta se fazer essa edição, focar na ação e no clímax, transformou a vida real da esposa dele em uma obra de ficção.
Absolutamente não. Continua sendo a verdade dela.
Exatamente. A seleção rigorosa de fatos impactantes não é, em hipótese alguma, a mesma coisa que a fabricação de fatos.
Isso clarifica muito a nossa visão. Quer dizer, nós fazemos isso o tempo todo, né? Quando alguém pergunta como foi a nossa viagem de férias, a gente não conta sobre as 3 horas tediosas de espera no aeroporto olhando para a parede.
A gente pula essa parte chata na hora.
A gente pula direto para o momento em que perdemos o passaporte... Ouvimos algo incrível na rua.
A gente edita a nossa própria história para ela ficar interessante.
Mas as fontes trazem um contraponto sobre essa tal adrenalina em atos que me deixou completamente impressionado. Acontece que, segundo os estudiosos, o autor não exagerou nas aventuras heróicas. Muito pelo contrário, ele na verdade suavizou a intensidade do que realmente aconteceu na vida real.
Esse é, sem dúvida nenhuma, um dos argumentos mais fortes contra a ideia de que o autor estava inventando drama só para vender a história.
Como nós sabemos que ele suavizou?
Porque nós temos a rara vantagem de poder cruzar as informações de atos com as cartas escritas pelo próprio protagonista de grande parte do livro, o apóstolo Paulo.
É, ele foi quem mais viajou ali.
Sim. E em uma de suas cartas, especificamente a 2ª epístola aos Coríntios, Paulo faz um desabafo profundo e lista o seu impressionante currículo de sofrimentos pessoais.
E o que tem nessa lista?
Ele descreve ter sofrido múltiplos naufrágios, ter passado dias e noites à deriva em mar aberto enfrentando a morte, além de ter sofrido inúmeros espancamentos severos que o deixaram quase morto várias vezes.
E quando nós olhamos para o livro de Atos, que narra detalhadamente as viagens desse mesmo Paulo, nós vemos apenas uma fração minúscula de tudo isso.
Uma fração bem contida.
O livro relata apenas um naufrágio monumental, se eu não me engano.
Apenas um. E o mais curioso de tudo é que esse único naufrágio registrado com detalhes em Atos ocorreu muito tempo depois de Paulo ter escrito aquela carta listando todos os outros naufrágios.
Caramba! O que nos leva a uma conclusão lógica inescapável. Se o objetivo primário do autor fosse criar um suspense novelesco, barato e sensacionalista, a realidade por si só já fornecia para ele um banquete de tragédias prontas.
Ele nem precisaria inventar nada. Ele poderia ter dedicado capítulos inteiros detalhando o sangue de cada espancamento e cada vez que o barco de Paulo afundou no mar.
Mas ele não fez isso.
Em vez disso, ele escolheu ser surpreendentemente contido. Ele omitiu uma vasta quantidade de ação real, porque o seu foco principal não era a aventura pela aventura, mas sim o avanço e o significado maior do movimento que ele estava registrando.
Certo. Ok. Então, se nós descartamos completamente a ficção romântica e entendemos de vez que a ação dramática é apenas a realidade muito bem editada, surge o problema da catalogação.
Onde colocar o livro na prateleira?
Exato. Se fôssemos caminhar pelas alas de uma imensa biblioteca na antiguidade, tipo em Alexandria ou em Roma, em qual seção esse rolo seria guardado?
É um ótimo exercício mental.
Não é poesia, então ele não pode ficar ali junto com a Ilíada ou a Eneida, certo?
Definitivamente não. Alguns acadêmicos até tentaram definir Atos como um épico em prosa no passado.
Épico em prosa.
É, sugerindo que a função narrativa sobre esses heróis fundadores de um movimento imitava as antigas epopeias poéticas. Mas o problema estrutural com isso é óbvio.
Os deuses gregos, a métrica?
Sim, os épicos, por definição, exigiam uma métrica poética muito estrita, lidavam com panteões de deuses interferindo magicamente na Terra o tempo todo e, acima de tudo, tratavam de um passado mítico e super distante.
E Atos é estritamente prosaico e muito recente para a época.
Portanto, não é um épico.
E a biografia? Nós temos coleções super famosas de biografias na antiguidade, né? Por que não podemos simplesmente etiquetar e chamar Atos de A Vida dos Primeiros Apóstolos? Não seria bem mais fácil?
Seria muito mais fácil se o texto realmente seguisse as regras biográficas rigorosas daquela época.
Como eram essas regras?
Naquele tempo, uma biografia séria, como aquelas famosas Vidas Paralelas escritas por Plutarco, dedicava-se a dissecar o caráter, o nascimento peculiar, a educação de infância e a morte dramática de um único indivíduo por vez. Um volume para cada grande homem.
E Atos não faz isso de jeito nenhum, né? O foco narrativo é quase inquieto.
Inquieto é a palavra certa. Ele começa acompanhando Pedro e João com um grande nível de detalhe.
Aí, de repente, nos capítulos seguintes, a câmera do diretor simplesmente muda abruptamente para figuras bem menos centrais, como Estevão e Felipe.
Isso. E depois oscila repetidamente entre os Atos de Pedro numa cidade e as jornadas super longas de Paulo do outro lado do mar.
Então não é uma biografia de uma pessoa só.
Não. Por isso, a definição acadêmica mais técnica que usamos seria de uma história focada na praxis.
Praxis, ou seja, na prática.
Exato, no comportamento público, nas ações reais de várias figuras sucessivas que representam o mesmo movimento coletivo e não no perfil psicológico de um indivíduo isolado.
Bom, o que nos força a dar um passo para trás mais uma vez e observar a floresta inteira, em vez de focar nas árvores.
Sempre uma boa estratégia.
Se a câmera da narrativa continua pulando de um líder para outro dessa forma, isso não é acidental, claro. O autor tem uma missão muito clara em mente.
Com certeza tem.
Se as categorias de formato puras, como biografia ou épico, não nos dão a resposta exata, nós precisamos olhar para as motivações ocultas desse autor. Qual era, afinal, a real intenção por trás de documentar essas ações específicas?
O que ele queria provar, né?
É, o que esse autor estava tentando provar desesperadamente para aquele imenso e opressor mundo greco-romano.
Aqui chegamos ao coração absoluto da identidade literária desta obra. E as nossas fontes baseiam-se em uma definição magistral cunhada pelo estudioso Gregory Sterling, que ajuda a clarear tudo isso de uma vez por todas.
Como ele define?
Ele categoriza a obra como, e prepare-se para o jargão, uma monografia histórica popular com um propósito etnográfico e apologético.
Uau, ok. Vamos traduzir isso para algo mais palpável para nós e para nossa audiência, porque é um jargão bem pesado.
É um bocado acadêmico.
Propósito etnográfico e apologético. Basicamente, nós estamos dizendo que o autor está documentando a história e os costumes de um grupo específico não apenas para informar o leitor, mas para defendê-los publicamente diante da sociedade.
É essencialmente um mecanismo de defesa literário brilhante.
Legal. Como isso funcionava na prática?
Para entender, precisamos mergulhar na mentalidade cultural daquela era. O mundo greco-romano sofria de um etnocentrismo fortíssimo. As elites culturais olhavam de cima para baixo para quase todas as outras civilizações.
Eles se achavam o topo do mundo.
E eles valorizavam a antiguidade acima de qualquer outra coisa. Se algo era veneravelmente antigo, possuía valor inerente e respeito imediato.
E se fosse algo novo?
Se algo era uma novidade, era frequentemente visto com extrema desconfiança. Era rotulado pejorativamente como uma superstição perigosa ou uma seita louca que ameaçava a ordem pública do império.
Em outras palavras, ser um movimento religioso ou social recém-surgido no Império Romano era como ter um alvo gigante pintado nas costas. A novidade era literalmente sinônimo de perigo político.
Exatamente isso. E para sobreviver a esse preconceito, as minorias precisavam jogar as regras do jogo romano.
O que eles faziam?
Elas começaram a escrever extensas histórias nacionais para provar aos intelectuais gregos e romanos que não haviam nascido ontem, que possuíam raízes muito profundas e respeitáveis na história da humanidade.
Você mencionou Josefo antes. Ele fez algo parecido, né?
Fez de forma monumental. O autor judeu Flávio Josefo escreveu as Antiguidades Judaicas justamente para demonstrar ao mundo romano que o seu povo era imensamente mais antigo e tão nobre quanto os fundadores de Atenas ou Esparta.
E Atos utiliza exatamente essa mesma estratégia diplomática de legitimação para o recém-nascido movimento cristão.
É o mesmo modelo de defesa etnográfica.
Isso faz todo sentido, olha só. Ele está constantemente vinculando os ensinamentos desse novo movimento aos profetas antigos, às tradições milenares de Israel e à figura patriarcal de Abraão, que era muito antiga.
E respeitada.
Respeitada, sim. Ele está basicamente gritando nas entrelinhas: ei, nós não inventamos isso na semana passada num beco. Nós somos o cumprimento majestoso de algo muito milenar.
É o argumento da antiguidade em ação. Mas o aspecto apologético, de defesa mesmo, vai além dessa questão das raízes antigas, Fabia?
Vai. Onde mais ele atua?
O texto faz muita questão de focar incansavelmente na legalidade das ações deles frente aos governadores romanos locais, de forma quase sistemática.
Ah, claro. Porque eles eram acusados de rebelião, né?
Constantemente acusados. Um dos objetivos mais urgentes do texto é demonstrar, sem sombra de dúvida, que o movimento não era uma célula política rebelde tentando derrubar o imperador em Roma.
Então é por isso que a narrativa é pontuada repetidas vezes por aqueles encontros judiciais tensos entre os líderes do movimento e os magistrados de Roma.
Sim, o autor faz questão de registrar como se fossem as atas oficiais de um tribunal mesmo. Os momentos exatos em que procônsules e governadores declaram os apóstolos inocentes de crimes políticos.
Eu lembro de vários exemplos. Nós vemos o governador Galio, lá na região de Corinto, dispensando acusações formais e dizendo abertamente que aquilo era apenas uma disputa interna de doutrina deles e não um crime contra o Estado romano.
Isso mesmo. Tenho Festo também.
Sim, vemos Festo reconhecendo categoricamente que não havia quebra da lei imperial. Até mesmo Félix, que foi quem manteve Paulo preso por um bom tempo, é retratado no texto agindo assim não porque Paulo fosse um traidor perigoso, mas puramente por corrupção.
Ele só estava esperando receber um suborno.
Exato. O texto constrói um precedente legal atrás do outro como um advogado de defesa brilhante.
É um dossiê de relações públicas cuidadosamente montado. A mensagem enviada às autoridades do império era límpida. As vossas próprias cortes, os vossos próprios magistrados e governadores locais já nos investigaram inúmeras vezes ao longo de décadas e não encontraram nenhuma razão legal para nos punir. Portanto, parem de nos perseguir.
Sensacional essa jogada. Mas e aqui nós tropeçamos no maior desafio de todos nesta análise.
Pode mandar.
Naquela pergunta que surge naturalmente em qualquer mente crítica moderna que esteja nos acompanhando agora. Se nós compreendemos totalmente que essa obra tem uma agenda política e de defesa tão intensa, um foco tão afiado em atuar como esse dossiê para legitimar o grupo.
Sei onde você quer chegar.
Como podemos confiar que os detalhes factuais não foram descaradamente manipulados?
É a grande dúvida.
Nós não corremos um risco imenso de julgar esse material como se fosse um documentário investigativo, esperando uma neutralidade fria que ele nunca prometeu entregar e acabarmos sendo enganados por essa agenda de defesa?
Olha, esse é o duplo perigo que os historiadores modernos enfrentam constantemente ao analisar fontes clássicas, seja Atos ou qualquer outra.
Duplo perigo?
É. Por um lado, nós temos o erro do anacronismo, que é julgar a história escrita 2 milênios exigindo a mesma formatação imparcial e fria de um artigo científico contemporâneo revisto por pares.
Que não existia na época.
Obviamente não. É como você encontrar uma carruagem de guerra egípcia escarrando na areia e criticar o fato dela não possuir um motor a combustão e airbags. Ela foi construída com tecnologias diferentes, para terrenos diferentes, mas ainda assim cumpria a função de transportar algo de forma eficiente.
Adorei a analogia. E o outro lado do perigo?
Por outro lado, há o cinismo exagerado moderno, que é assumir de forma preguiçosa que a mera presença de um propósito forte e de um viés na escrita descarta automaticamente qualquer compromisso do autor com a verdade factual. Jogar o bebê fora com a água do banho.
Então, como os antigos lidavam com o viés? Se todo mundo tinha viés, como eles equilibravam essa vontade enorme de persuadir com a necessidade real de relatar os fatos genuínos?
Os acadêmicos de hoje utilizam o termo alemão Tendenz,
Tendens.
Isso. Para descrever essa agenda, esse propósito subjacente em obras antigas. Historiadores daquela época moldavam discursos, eles enfatizavam lições de moral e estruturavam a narrativa para apoiar seus argumentos, sem dúvida. Mas a ferramenta principal que eles usavam para persuadir era justamente o fato incontestável.
Ah, então eles não podiam simplesmente inventar para convencer.
Não. O filósofo Aristóteles argumentava que a distinção crucial entre a poesia e a história residia exatamente nisso. A poesia lida com o que poderia acontecer lá no reino livre da imaginação, mas a história está obrigada a lidar com o que de fato aconteceu no chão.
Então a persuasão só funcionava se a audiência aceitasse os eventos base como totalmente reais e verificáveis.
Perfeito. Se você não usar a realidade, o seu argumento de defesa desmorona.
Ou seja, se o autor fosse lá no tribunal da opinião pública para defender a sua comunidade baseando-se em eventos, naufrágios e julgamentos que ele tirou completamente da própria cabeça, a sua tal apologia seria instantaneamente ridicularizada pelos oponentes e seria inútil.
Iam rir dele na mesma hora.
E o Dr. Kinner aponta nas anotações que nós podemos, de certa forma, examinar o método de trabalho por trás dessa construção histórica, certo? Podemos verificar como o autor de Atos lidava com as suas fontes de pesquisa nos bastidores.
E esse é, para mim, um dos aspectos mais fascinantes e transparentes dessa análise.
Como ele fazia?
Como o mesmo autor escreveu tanto o livro de Atos quanto o Evangelho de Lucas, os pesquisadores modernos têm um laboratório perfeito. Eles podem colocar o texto dele lado a lado com as fontes que ele utilizou e que nós também temos hoje.
Por exemplo?
Como o Evangelho de Marcos. Ele usou Marcos como fonte para escrever Lucas.
Ah, entendi o cruzamento de dados.
E o que o consenso acadêmico observa ao fazer isso é que, levando em conta todos os métodos normais de reescrita da antiguidade, o nível de fidelidade dele e a substância central dos eventos narrados é altíssimo.
Então ele não saía inventando coisa nova onde não tinha.
Não. O autor trabalhava ancorado em métodos muito rigorosos para a sua época, baseando-se profundamente na transmissão cuidadosa de relatos orais. E havia um mecanismo de contenção social poderoso em jogo que impedia a invenção.
Claro, faz sentido. A própria comunidade ao redor dele funcionava como um mecanismo de verificação contínua. Uma espécie de checagem de fatos em tempo real e implacável.
Imagina tentar mentir para quem estava lá.
Diferente de um escritor redigindo no conforto do seu quarto as memórias de um império que foi destruído 5 séculos antes, ele estava compilando eventos super recentes que dezenas, talvez centenas de testemunhas oculares ainda guardavam vivamente na memória no dia a dia.
Inevitavelmente. E ele próprio declara com todas as letras logo no prefácio da obra que o propósito de todo aquele trabalho gigantesco é fornecer a alguém chamado Teófilo a confirmação sólida daquilo que esse Teófilo já havia vivenciado e aprendido antes.
Nossa, é verdade. Não é possível confirmar a certeza de uma experiência recente para um grupo de sobreviventes experientes contando um bando de mentiras fabulosas.
A comunidade seria a primeira a rejeitar o texto inteiro por incongruência. Eles priorizavam fontes antigas e testemunhas oculares acima de tudo, porque eles sabiam que a memória oral coletiva ainda era o repositório de verdade mais confiável que possuíam.
E isso nos ajuda demais a clarear aquele cenário todo enevoado que encontramos lá no início da nossa exploração, onde não sabíamos que gênero dar para a obra.
É como montar um quebra-cabeça.
Literalmente. Nós desconstruímos a ideia tentadora, mas falsa, de que Esternenses fosse um romance de ficção, entendendo que contos fictícios exigiam séculos de distanciamento e não relatavam eventos tão recentes assim.
E nós compreendemos também aquela mecânica da edição de que a alta voltagem e os perigos marítimos não eram puros enfeites dramáticos hollywoodianos, mas sim os momentos vitais de uma realidade já muito intensa, editados e selecionados cuidadosamente para capturar a atenção de quem ouvia nos banquetes.
E surpreendentemente, que o autor até foi bem reservado e contido na hora de relatar o longo currículo de sofrimento físico do Paulo. Nós descartamos a métrica rígida da poesia épica e também descartamos o molde engessado das biografias isoladas focadas em um só homem.
E no meio dessa eliminação toda, nós encontramos por fim a nossa resposta para o que é esse texto.
Uma obra de história rica, de nível popular, acessível e vibrante. Uma narrativa estrategicamente elaborada não para existir no vácuo de uma prateleira empoeirada, mas para agir lá fora, no mundo real, defendendo ferozmente um movimento emergente contra as suspeitas de um império massivo e letal, usando para isso precedentes legais bem documentados e o peso de uma longa herança histórica.
Olha, é um lembrete muito profundo de que a história, na sua origem mais crua e autêntica, não era apenas um registro inerte e passivo.
Era ação.
Era um instrumento de sobrevivência cultural, tecida em um compromisso indissolúvel e real com a realidade concreta vivida por aquelas comunidades dia após dia.
E é exatamente a forma maravilhosa como essa realidade era mantida viva através do tecido humano, dessa dependência vital da testemunha ocular, das histórias contadas ao redor da mesa e da validação mútua da comunidade, que nos deixa com algo extremamente instigante para pensar agora no final.
Eu sinto que vem uma pedrada por aí.
Pode apostar. A memória coletiva daquelas pessoas era o grande tribunal da verdade da época. Mas hoje, nós terceirizamos quase que totalmente essa responsabilidade. Nós entregamos a guarda e a curadoria dos nossos fatos aos algoritmos sem rosto e aos bancos de dados frios e de rápida digestão. O que levanta uma dúvida, no mínimo intrigante.
Qual seria?
Ao substituirmos a riquíssima e imperfeita sabedoria humana orgânica por um sistema de hiperinformação fria, o que é, como sociedade, nós estamos silenciosamente deixando para trás sobre a nossa própria essência humana.
É uma questão que vai assombrar muita gente hoje.
Fica aí a provocação para todos nós mastigarmos. Muito obrigado pela companhia nesta jornada. Até a nossa próxima exploração.